Em 2026, segundo ele, a aliança entre Lula e Alckmin foi um pacto político com a sociedade brasileira, que seria importante manter neste ano, em 2026. Ele avaliou que é, então, uma chapa forte. José Dirceu, inclusive, que voltou ali a ganhar protagonismo em 2025 e esse ano deve disputar como candidato deputado federal nesse ano de 2026.
José Dirceu não é o único, né? Apesar de falarem publicamente que não tem pressão, que o Haddad está tranquilo, que não precisa se preocupar, Haddad dizendo que não quer concorrer, não existe nada dessa pressão, só que tem mais gente poderosa dentro do partido querendo influenciar, sim, essa candidatura. Quem que agora também se pronunciou sobre isso, Danúbia?
Pois é, aproveitando esse evento, ontem mesmo Edinho Silva disse que Haddad pode ser candidato ao que ele quiser aqui em São Paulo e que é só preciso ter uma conversa, um diálogo importante sobre o papel que cada um vai cumprir nas eleições de 2026. Ele, inclusive, aproveitou ali para dizer, diminuir as especulações dessa pressão que Fernando Haddad vem sofrendo, disse que não existe pressão sobre isso, não há por que pressionar Haddad, o que existe a necessidade de um diálogo para entender a responsabilidade e o papel que ele poderá exercer no processo eleitoral. Essa foi a fala, então, de Edinho Silva, declaração dada também durante a festa de aniversário do PT. Ele também comentou sobre as eleições desse ano, fez ali um elogio também ao senador Rodrigo Pacheco, classificando como um dos quadros mais preparados para o Brasil e defendeu que é importante dialogar. Também aproveitou para elogiar Geraldo Alckmin como vice de Lula e reforçou que Haddad não está sendo pressionado, mas de que neste ano é preciso diálogo para definir bem o papel de cada um nessa eleição de 2026. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada, Danúbia Braga. Vamos trazer esse assunto para análise. Roberto Mota, Lucas Merreiro já conosco aqui ao vivo. Mota, a gente observa essa frase aqui, né? Que em todo momento, tanto o Lula quanto os diretores do PT falam que cada um tem o seu papel nessas eleições e cada um vai cumprir com esse papel. O papel de Fernando Haddad aqui para o governo do estado de São Paulo seria realmente avançar para conquistar, quem sabe, aí votos e superar Tarcísio de Freitas, ou é mesmo construir o palanque para garantir cadeiras no Legislativo, na sua avaliação?
É uma dúvida difícil de se esclarecer, a Bia, porque o ministro da Fazenda, se ele for candidato, ele vai ter diante dele um número de derrotas eleitorais recentes, né? Ele perdeu uma candidatura à prefeitura, depois perdeu uma candidatura à presidência da República, depois perdeu uma candidatura ao governo do Estado. E há dúvidas se o desempenho dele no Ministério da Fazenda é reconhecido como bom pela maioria da população. Então fica a pergunta, exatamente o que o ministro da Fazenda traria para a disputa eleitoral. E aí talvez a gente esteja diante de uma das diferenças marcantes entre a direita e a esquerda. Na direita existe grande pluralidade e diversidade de projetos políticos e muita autonomia. Na esquerda, todo mundo marcha unido. Se a ordem veio, você tem que cumprir. E acabou.
Guerreiro, seria interessante e até relevante para Fernando Haddad receber o apoio assim explícito de José Dirceu, que é um nome já tão conhecido por condenações em esquemas de corrupção lá atrás?
Eu acho que não muda muita coisa, nem pelo bem, nem pelo mal, né? A gente sabe muito bem todos os esquemas, supostos esquemas, né, do José Dirceu, e ele apoiar ou não o Haddad também não vai fazer grande diferença. A gente já sabe até, inclusive, que o José Dirceu tem pressionado o Haddad nos bastidores para que saia candidato. E aquilo que eu já falei uma vez e retomo aqui para vocês, o Haddad, talvez ele tenha que sair mesmo, ele vai ter que se sacrificar pelo partido dele. O Haddad é uma pessoa que tem a sua trajetória política marcada pelo fracasso. Foi um fracasso como ministro da Educação, teve aquele escândalo do Enem na época dele, foi um período em que se aumentaram consideravelmente, viu, os investimentos na educação, e mesmo assim ele entregou números piores. Foi um fracasso para se reeleger para a Prefeitura de São Paulo, perdeu em todas as zonas eleitorais, perdeu no primeiro turno, foi um fracasso para obter a presidência da República, perdeu para Jair Bolsonaro, foi um fracasso como governador, ao tentar ser governador do estado de São Paulo, não conseguiu. E agora é um fracasso como ministro da Fazenda. Né? Só consegue achar como solução para os problemas fiscais do Brasil ficar aumentando imposto. E mesmo assim estamos num déficit recorde. Desde 2014, 2015, a gente não tem um déficit tão gigantesco como no Brasil agora. Então ele vai ter que servir de alguma coisa para o partido dele, talvez se sacrificando para uma eleição perdida, né? Mas para o PT não ficar sem lançar nenhum candidato, o que seria ainda mais humilhante.
E olha, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que Havana está disposta a abrir um diálogo com os Estados Unidos sobre qualquer assunto, desde que não haja pressão. É possível discutir algo sem pressão com o Donald Trump, Eliseu Caetano?
Eu tô rindo por dois motivos, Cine. O primeiro é pela sua pergunta. O segundo é o seu espanhol. Que espanhol, hein? O cara fala inglês, fala espanhol. Miguel Díaz-Canel. Que isso, arrebentou, meu amigo. Muito bom dia novamente para você, para Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nessa sexta-feira aqui na programação da Jovem Pan. Cuba disse estar aberta ao diálogo com os Estados Unidos. Sem pressões, viu? Essa afirmação foi feita pelo presidente da ilha, Miguel Díaz-Canel, que reafirmou que Cuba está sim disposta a dialogar com os Estados Unidos desde que o processo ocorra sem pressões, sem pré-condições ou sem tentativas de interferir na soberania cubana. As falas de Miguel Díaz-Canel foram transmitidas ao vivo através da televisão estatal de Cuba e ele disse, inclusive, que está disposto a falar sobre qualquer tema com o Washington, mas ressaltou por diversas vezes que esse diálogo deve ser pautado pelo respeito à soberania, pela independência e pela autodeterminação da ilha de Fidel Castro. Aliás, Miguel Díaz-Canel também criticou o que chamou de campanhas midiáticas de calúnia e de pressão, afirmando que medidas coercitivas não contribuiriam para um entendimento franco entre os dois governos. Esse anúncio, como a gente tem acompanhado, aconteceu nesse contexto de tensão entre Estados Unidos e Cuba neste momento. A gente tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan que Donald Trump decidiu mirar a metralhadora dele para diversos países do mundo. A gente tem nesse momento acontecendo uma situação envolvendo Estados Unidos e Rússia, né, tentando ali ambos os países ampliar a renovação do acordo de armamento nuclear. A gente tem a situação envolvendo Estados Unidos, Rússia e Ucrânia em paralelo, os Estados Unidos tentando interferir e interromper aquela guerra. A gente tem Estados Unidos com Venezuela, que culminou na apreensão de Nicolás Maduro. Ele segue aqui em Nova York, detido, onde deve enfrentar julgamento a partir do próximo dia 17 de março. A gente tem toda a situação e os imbróglios envolvendo também Colômbia e México, países vizinhos dos Estados Unidos. Aliás, o presidente colombiano esteve aqui essa semana, Gustavo Petro, e Cláudia Sheinbaum está em vias de vir do México. E agora essa situação envolvendo Cuba, que enfrenta uma grave crise econômica e energética com a escassez de combustível que não vai mais da Venezuela para lá. Existe uma vontade dos dois países de sentar e conversar, mas Cine, antes de voltar com você e com a Bia no estúdio, vou deixar aqui um alerta. Atenção a essa relação Estados Unidos e Cuba, viu? Pode desandar, segundo fontes com as quais eu conversei na capital americana, Washington DC. Eu volto com vocês agora no estúdio.
Obrigado pelas informações. E Eliseu Caetano, só esclarecer um negócio para você que está morando nos Estados Unidos e deve ter perdido um pouco a noção dos ditados aqui no Brasil, mas se fala matar a cobra e mostrar o pau, tá bom? Beleza, meu amigo?
Não falo nada.
Na próxima vez, você, por favor, fale o ditado correto. Entendedores
Sou
entenderão.
Pra você na internet,
matar a
viu?
Cobra e mostrar o pau. Beleza? Não esqueça de contar a primeira parte. Ele falou só a segunda ontem no 3 em 1. Vocês vão entender. Mas a primeira parte é importante.
A internet meteu até o Evandro Cine nessa polêmica.
Pois é,
viu?
Pois é. Pois
não perdoa nada.
Não vou nem falar nada aqui do Jornal da Manhã. Obrigado, viu, meu amigo? Um abraço para você. Vem para cá, Langani. Vamos agora matar a cobra e mostrar o pau aqui da economia. E vamos falar do caso Master, que terá um custo para...
caso master. Paulada.
Ai, Gani. O caso master que terá um custo para a sociedade como um todo. Qual é esse custo, Alan Gani? Agora é, falando sério.
Olha só, o CEO do Itaú, ele chamou a atenção que o caso master vai trazer um custo para a sociedade, né? Ele diz o seguinte, um evento dessa magnitude, no final do dia, acaba gerando um impacto para a sociedade no custo de captação de novos empréstimos. Por que, que ele está falando isso? Por quê? Vai ter que recompor o caixa do FGC. O FGC foi brutalmente descapitalizado.
E todos os bancos estão,
todos,
né,
os bancos precisam colocar dinheiro
nesse caixa.
Exatamente.
Né?
Então, veja, o FGC vai ter que pagar, Evandro, com a quebra do Master e do Will Bank também, a liquidação de ambos, né? 46 bilhões de reais.
Nossa.
Isso representa praticamente 33% do patrimônio do fundo. Então, vou ter que recompor esse caixa. E aí, como é que o banco vai fazer? Se ele está pagando para o FGC, ele vai repassar no preço final do seu serviço. Qual que é o preço final do seu serviço? Taxa de juros. Então, ele está falando o seguinte, olha, vai ter um aumento da taxa de juros. Então, a gente pode observar, mesmo que a Selic caia, a taxa de juros lá na ponta para a pessoa física, para um empréstimo, vai se tornar maior. Agora eu complemento a frase aqui do CEO do Itaú, que é o seguinte, Evandro, outro custo, muita gente perdeu dinheiro com aplicações no CDB, porque você só vai recuperar 250 mil reais.
Nossa,
e
verdade.
Gente que colocou mais? Gente que colocou 1 milhão, 2 milhões, enfim.
Que apostou tudo,
apostou,
né?
Apostou tudo. Gente que colocou 200 mil, estava em 400 mil, só vai receber 250 mil. Fundos de investimento quebram também, porque muitos fundos compraram CDBs do Master. Fundos de pensão. Então, você colocou dinheiro lá no fundo, fundo de investimento, fundo de pensão, quebrou. Já era. E, por fim, sabe o Master, a política do Master, quem que ela vai beneficiar, no final das contas, quem que ela beneficiou? Os grandes bancos. Porque agora há um sentimento, um medo em relação às fintechs, aos bancos menores, está todo mundo
com tradicionais voltam a ter mais garantias.
Vou para o bancão. Só que o bancão tem uma baita área comercial, tem capilaridade, consegue vender CDBs com taxas menores, né? Justamente porque há uma percepção de risco menor em relação ao bancão. E nessa situação agora vão conseguir ainda mais. Então, resumindo, vão vender CDBs a taxas menores e, por outro lado, empréstimos com taxas maiores.
Puxa vida.
Agradeça ao Banco Master.
Eu vou trazer a frase completa aqui do Milton Maluhy Filho. Um evento dessa magnitude, no final do dia, acaba gerando um impacto para a sociedade no custo de captação de novos empréstimos, no preço dos investimentos. Essa conta vai ser paga. Esse dinheiro desaparece, mas sai de outro lugar depois.
É exatamente isso que ele está falando, né? De alguma maneira, o banco acaba repassando e vai repassar via taxa de juros. É isso que vai acontecer.
Valeu, meu amigo.
Até.
Um abraço.
Da economia para a saúde, a gente tem alerta Cuiabá, capital do Mato Grosso, está ali com as atenções voltadas para casos de chikungunya e também de dengue, duas doenças diferentes provocadas pelo mesmo mosquito. João Roberto Martins, ao vivo conosco, direto de Cuiabá, para trazer os detalhes. Sempre muito bom ter você por aqui, João Roberto. Quais são os números sobre esses dois casos, esses dois formatos ali de doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti?
Muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Cine. É isso mesmo, né? Cuiabá registrou 60 casos confirmados, mais de 60 casos entre chikungunya e dengue neste último mês de janeiro. Isso são os dados feitos pela Vigilância de Saúde aqui de Cuiabá, Diretoria de Vigilância de Saúde de Cuiabá, através dos boletins epidemiológicos. Porém, apesar desse aumento de 60 casos, há uma diferença, um contraste muito grande relacionado ao ano passado. Isso porque ano passado viveu quase um surto de casos entre dengue e chikungunya. Para a gente ter uma noção, através dos dados epidemiológicos, em 2024, no mês de janeiro, foram registrados apenas 5 notificações de casos de chikungunya. A 2025, houve um aumento de 6.500%. Isso porque, em casos de dengue, foram confirmados 600...
Vai mostrar. Opa, perdemos a comunicação ali. Agora eu quero falar um pouquinho de Paraná, porque mais um caso de crueldade contra animais foi registrado. Ali, no Paraná, uma mulher arremessou uma gata do 12º andar de um apartamento. Rafaela Moron é quem vai trazer as informações ao vivo pra gente agora. Mais um caso revoltante, né, Rafaela? Bem-vinda aqui ao nosso Jornal da Manhã.
Oi, Evandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sem dúvidas, né? Mais um caso revoltante e chocante. Veja só, segundo a polícia, testemunhas ouviram gritos e aí foram até as janelas, entender o que estava acontecendo no centro de Curitiba e aí teriam visto o momento em que essa mulher arremessou aí a gatinha do 12º andar. Pensa só a altura, né? Aí, obviamente, as forças de segurança foram chamadas e essa mulher foi presa em flagrante. A identidade dela não foi divulgada, não foram apresentados mais detalhes, mas nós temos aí uma fala do delegado Guilherme Dias, que é o responsável pelo caso.
Nós estamos aqui com os nossos irmãos da Polícia Militar, que atenderam, fizeram o primeiro atendimento ao caso de uma mulher que arremessou o seu próprio gato do 12º andar. Antes desse gato ser arremessado pela sua tutora do 12º andar, ele estava sendo torturado e por isso as testemunhas colocaram a cabeça para fora, porque estavam escutando os gritos, né, de terror desse gato. E aí verificaram a tutora o arremessando pela janela. Esse gato bate no prédio do lado e depois cai no 12º andar. Óbvio que ele apresenta múltiplas lesões, é um milagre, na verdade, ele está vivo. E agora ele está aqui com a ONG Força Animal para dar o devido tratamento dele.
Sem dúvidas, né? Um milagre aí do 12º andar, a gatinha felizmente sobreviveu, teve ali ferimentos na cabeça, lesões, hemorragia severa na bexiga, agora está recebendo muito carinho, muito amor, cuidados também da equipe veterinária e aí depois que se recuperar vai ser colocada para adoção responsável. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado pelas informações, Rafaela. Esse caso, esses casos de crueldade, né, eles nos revoltam cada vez mais. E a gente fica pensando também por que uma pessoa como essa tem um animal de estimação se for para lidar dessa maneira, né? Ainda bem que no caso dessa gatinha, ela acabou sobrevivendo.
Impressionante.
E torce agora para que os tratamentos veterinários funcionem da melhor maneira possível e que ela encontre uma família que realmente tenha vontade de cuidar, de dar amor para esses seres que são tão ingênuos, né? São seres tão puros e que nós, humanos, tomamos esse tipo de atitude violenta e inaceitável.
É, fazem parte da nossa família, né? Os animais. Então, que sejam tratados com todo o respeito, amor e cuidado que merecem. E que essa mulher tenha uma punição também à altura do crime que ela cometeu.
Exatamente. Agora, 9:25.
Repita.
9:25.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Esportes. Para você que se liga na Jovem Pan, o Palmeiras está agitando o mercado da bola. Nos bastidores, a diretoria do Verdão analisa a possibilidade de contratar Danilo do Botafogo. Entre 2020 e 2022, Danilo teve 41 jogos pelo Verdão e marcou 12 vezes. Ele foi vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro de 2023, por 20 milhões de euros. Cerca de 110 milhões de reais na cotação da época. Em julho do ano passado, o Botafogo anunciou a contratação do jogador por 22 milhões de euros. Reforço mais caro da história do time carioca. Ele chegou a ficar próximo de deixar o Botafogo agora em janeiro, no início do ano, por pendências trabalhistas.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Jovem Pan News. Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem em lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instâncias buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
9 horas e 28 minutos.
Repita.
9 e 28.
Bom, a gente vai trazer mais informações, inclusive, né, dessa situação no internacional, enquanto preparamos aqui também, daqui a pouquinho a gente vai ter os destaques do nosso Morning Show. Inclusive, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a situação envolvendo o debate na Venezuela, porque há agora uma possibilidade dos Estados Unidos continuarem o controle, e aí a gente está... Não, nesse caso agora a gente está mostrando aí o debate e o encontro entre Xi Jinping e também as autoridades depois russas nessa situação que pode durar ainda durante um tempo, né? Nessa parceria que já é histórica aqui no país, mas que de alguma forma encontra agora os entraves relacionados também aos Estados Unidos, que tenta entrar em várias negociações que são importantes para dominar o espaço que é cada vez mais ocupado pela China e que tem também nessa parceria com a Rússia o risco que os Estados Unidos enxergam para mexer com as estruturas da sua influência aqui nessa região também do mundo. Vamos olhar um pouquinho agora para a nossa audiência que participa conosco.
Opa,
aqui no telão?
Olá.
A Sandra Maria de Almeida. O escândalo do Banco Master não tem fim. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma política. Ela relacionando e falando dos vários casos em que novos estados são descobertos agora com suas previdências, fazendo investimentos no Banco Master e também com possibilidades de fraudes. Obrigado, viu, Sandra Maria de Almeida, pela tua participação conosco aqui no Jornal da Manhã.
Tem mais recado chegando por aqui, olha, a mensagem é da Débora Costa. Estou indignada com esses parlamentares. Além de aumentarem o próprio salário, aumentam o trabalho. Nesse caso, a Débora está falando a respeito dos penduricalhos que foram aprovados no Congresso, são ali benefícios que podem elevar acima do teto constitucional, principalmente os vencimentos dos servidores comissionados, mas que também aumentam, de certa forma, a verba de gabinete dos parlamentares, então com isso eles têm sim mais dinheiro à disposição.
Vamos agora olhar mais uma mensagem aqui da nossa audiência. Vem para cá, Lito Santos. É inútil convocar os cabeças do tráfico que estão presos há anos. Vão dizer que não sabem de nada. Mais uma CPI para não darem nada. Justamente sobre o fato de grandes lideranças de facções criminosas que estão presas hoje em unidades federais do país serem acionadas para que prestem depoimento à CPMI. Mas há análise crítica de que, além de oferecer um holofote, provavelmente essas lideranças não tenham mais nada para dizer, além do que a polícia já investigou ao longo de anos e que já está disponível para as autoridades parlamentares.
Tem mais mensagem? Vamos nos conectando com vocês que estão sempre participando conosco aqui pelo nosso canal do YouTube. Inclusive, quem nos assiste pela TV ou pelo rádio, faça a gentileza de acessar o nosso canal no YouTube, Jovem Pan News, vai encontrar nós lá ao vivo e clica no like na nossa transmissão, né, Cine?
Exatamente. Não porque o like vai aumentar a nossa vaidade, o nosso ego aqui, não. Mas porque ajuda o algoritmo a entregar cada vez mais as informações do nosso Jornal da Manhã. Contribua conosco. Vamos falar agora do governo de São Paulo, que começa na segunda-feira a campanha de vacinação contra a dengue em todos os municípios do estado. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan e a Danúbia Braga é quem conta pra gente agora. Fala aí, minha amiga.
Isso mesmo, Cine. É o único no mundo com dose única imunizante, então, contra a dengue. E aí é bem importante, uma vez em que é brasileiro, feito aqui no nosso país, aqui em São Paulo. Então, 645 municípios paulistas vão receber o imunizante Butantan DV, essa campanha de imunização contra a dengue, esse imunizante que é capaz ali de combater 4 sorotipos da dengue. Nessa primeira etapa de imunização, é importante saber então que ela vai ser destinada apenas aos profissionais da atenção básica de saúde. Foram entregues então pelo Programa Nacional de Imunizações 99 mil doses e a expectativa é que cerca de 216 mil profissionais da atenção básica, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e também agentes de endemia, sejam imunizados nesta ação que começa na próxima segunda-feira. Estratégia que foi toda articulada e feita junto com a Coordenadoria de Controle de Doenças, pelo Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, em parceria também com os grupos de vigilância epidemiológica e conselhos municipais. Nesta semana, a pasta promoveu então toda a organização dessa campanha para que ela passe a valer já a partir de segunda-feira. A tecnologia da Butantan DV representa um avanço muito relevante, uma vez em que ela permite que essa imunização seja feita de forma mais rápida. Não precisa de 2 doses, como, por exemplo, a Qdenga, que já estava disponível. Essa é apenas 1 dose, então ela é mais fácil para cumprir com o plano de imunização e atingir mais pessoas. Botucatu já teve, inclusive, essa vacinação, foi escolhido como uma das cidades ali pioneiras para testar a imunização em massa. A gente fala sobre os dados de dengue já neste ano. Até o dia 5 de fevereiro, o estado de São Paulo registrou 4.667 casos de dengue, é muita coisa, e uma morte. No ano passado, foram confirmados 882.884 casos, foram 1.124 mortes no território paulista, reforçando então a importância dessa imunização, que começa na próxima segunda-feira, para os profissionais de saúde. Claro, a gente fica na torcida para que chegue mais doses o quanto antes e essa vacinação seja para todo mundo. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. Vamos trazer agora os destaques do Morning Show. Fernando Rocha já está conosco aqui. Levanta, meu amigo.
Opa! Eita. Bom dia, Fernando Rocha.
Vocês não viram, ele estava agachado colocando o celular ali. A hora que eu chamei, o bicho levantou numa prece.
Legal.
Bom da lombar, hein?
Obrigado. Ninguém viu e você falou, né? Obrigado, obrigado.
Você acha que eu não iria te expor? Você já está acostumado.
Muito aí, bem. Sexta-feira chegando e a gente tem muita coisa boa para falar por aqui e muito assunto também para repercutir. A gente viu aí, né, as pessoas que estão acompanhando o Morning Show estão revoltadas com esses penduricalhos dos servidores que ganham esses super salários. A gente também vai repercutir isso aqui e vai perguntar. As pessoas que acompanham a gente, você é a favor que as cúpulas do PCC e do Comando Vermelho sejam ouvidas no Senado brasileiro, na CPI do crime organizado? A gente quer a opinião do nosso público. A gente recebe hoje também o ator Ricardo Tozzi. Um papo super bacana, ele está com uma peça interessantíssima em cartaz. E a gente vai falar de teatro, de saúde mental, papo de sexta-feira. E também a gente vai repercutir a declaração de uma cantora famosa dizendo que, gente, eu não aguento mais ficar abraçando todo mundo. Não precisa abraçar tanto. Dá um tchauzinho e tudo bem. É abraço demais. Todo dia tem abraço. Eu acho que é até legal, podíamos estender isso aos beijinhos. Porque em São Paulo é só um beijinho. No Rio são 2. Em Curitiba eu não sei, Bia, no Paraná. Mas lá em Minas são 3. É 3. 3 para casar. 4 para não morar com a sogra, é beijo demais. É melhor falar, opa, tudo bem? E aí, como é que vai? Mando daqui um abraço para vocês e um pedido que todo mundo acompanhe o Morning Show, que está maravilhoso. Falta pouco para não faltar mais nada. Beijinho para vocês também, tá? Valeu.
Valeu.
Beijinho. Eu vou defender os paranaenses, viu, Fernando?
Quantos
Rocha?
São lá?
Os curitibanos são acolhedores, sim, tá bom?
Não, mas... Quantos graça. São?
Dá beijinho, mas você conhece ali, tem uma convivência
de
maior.
Longe, tal,
qualquer
né?
Um ali na rua, desconhecido, não.
Gente, de qualquer forma, com beijinho, com abraço, o Morning Show tá muito bom, viu?
Valeu, Fernando Rocha. Bom trabalho para vocês.
Até daqui a pouco. Vamos chegar para cá para a gente falar mais uma vez de chuva, que inclusive causa preocupação no estado do Rio de Janeiro. Paula Nobre volta ao vivo, a gente já mostrou no mapa, tem uma área em roxinho ali que está preocupando, principalmente na região serrana.
Exatamente, a gente vai falar sobre a chuva na região sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais. Essas áreas estão em alerta, estão em perigo até o domingo para chuva muito forte. Mas a gente vai falar daqui a pouco do final de semana também. Vamos falar primeiramente sobre a região sudeste do Brasil, Bia, porque ela está preocupando bastante. Tem mais de 200 milímetros de chuva sobre áreas serranas do Rio de Janeiro, a própria capital fluminense, região dos lagos, todo o litoral do Rio de Janeiro, gente, em alerta para chuva forte até o domingo. E é no domingo que essa chuva ganha ainda mais força. O pico dessa chuvarada deve ser no domingo. Áreas da Zona da Mata Mineira também, sul de Minas Gerais e também litoral de São Paulo. Atenção, é chance de chuva forte. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco também para a gente ver outras áreas do Brasil onde a chuva pode ser intensa nesta sexta-feira. Áreas da região norte do Brasil, uma área que vai desde o Amazonas até o Pará. Na região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso nessa condição. E na região nordeste do Brasil, atenção, desde o Maranhão, passando por Piauí, Ceará e áreas da costa leste do Nordeste também com chance de chuva mais forte. Chove também. Nosso mapa de chuva vai mostrar o quê? Tem possibilidade já de chuva no extremo sul gaúcho nesta sexta-feira. A aproximação de uma frente fria. Tem frente fria também na costa do Rio de Janeiro, assim como a gente falou. Você que está no Espírito Santo, também atenção. BH na rota dos temporais de hoje também. E na região centro-oeste do Brasil, mais uma vez, condição de chuva forte. Desde o Mato Grosso do Sul, passando por Mato Grosso, Goiás e também Brasília hoje, assim como a gente já falou.
Paula, essa região do Rio de Janeiro que está no alerta total para o fim de semana, é uma região que costuma sofrer mais com alagamentos ou deslizamentos, são os principais pontos aí de preocupação?
Exatamente, os dois, né? A gente os vai dois. Se atentar principalmente à região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis também, com risco para deslizamento de terra, mas tem também região dos lagos, é todo o estado do Rio de Janeiro em alerta. E aí a gente está falando de chuva forte, principalmente no domingo, Beatriz. Vamos dar uma olhadinha nas nossas temperaturas. Tem máxima de até 36 graus para você que está em Porto Alegre e até 29 graus na capital paulista. Campo Grande com 33 graus de temperatura máxima. E o final de semana, Beatriz e Cine, como é que vai ser o final de semana?
Vamos lá
para a gente ver. No sábado, máxima de até 32 graus aqui na capital paulista. O sol vai aparecer, mas tem possibilidade de chuva tarde, tá? A gente está no verão, mês de fevereiro é um mês chuvoso, não se descarta as pancadas
Vai ser
típicas.
Chuva na hora do bloquinho, antes, depois? Aquela Ai. Pergunta
tem
difícil.
Tem chuva entre a tarde e a noite.
Mas é aquela chuva que pode vir com raios?
É a chuva que pode vir com raios e rajadas de vento também.
Esse é o problema.
É muita atenção, viu, Cine? Cuidado. Rio de Janeiro, 30 graus no sábado, 32 no domingo. E aí tem frente fria. Frente fria nem sempre quer dizer frio, então a gente está falando de frente fria voltada para a chuva. Esse calor no Rio de Janeiro gera ainda a possibilidade de nuvens carregadas no domingo. Atenção. E São Luís, no Maranhão, 30 graus no sábado, 30 graus no domingo. São Luís com muito sol, calor. E tem possibilidade de chuva também à tarde em São Luís. Quase ninguém vai escapar da chuva nesse final de semana, tá? Mas, Cine, tem calor.
Ah, pelo menos, né? Porque era o que faltava, ter chuva e frio no carnaval. Nunca vi isso.
Pois é.
É pré-carnaval
é
ainda.
É pré-carnaval, é isso aí. Até lá
a gente carnaval vai é na outra semana.
Esse menino tá ansioso pro carnaval. Tá. Tchau pra vocês, gente.
Bom bloquinho pra você, Paula.
Tchau,
pra
Valeu, Paula. Até Tchau. Mais.
Olha, gente, o triste de Minas Gerais, programa do Estado de Escolas Cívico-Militares. A gente vai trazer essa informação e aqui no Estado de São Paulo a gente sabe que o programa já foi implantado a partir, né, desta semana em 100 escolas, mas depois de enfrentar uma série de decisões judiciais e de vai e vem. Vamos entender essa situação então lá em Minas Gerais. Conta pra gente, Rodrigo Costa.
Cine, vai e vem também aqui na Justiça e muitas liminares. Uma decisão publicada nesta quinta-feira, ela passa a ser válida já para o ano letivo do ano de 2026 e referenda ao parecer do Tribunal de Contas do Estado, que pediu a descontinuidade do modelo. O órgão recorreu de um parecer que havia retomado o funcionamento do programa após recurso do governo estadual. Na decisão atual, o magistrado reforçou que o pedido do Tribunal de Contas do Estado para suspender o programa está embasado dentro da legalidade, especialmente quanto à ausência de lei formal que institua o modelo cívico-militar na rede pública estadual de ensino, bem como também irregularidade orçamentária verificada. O desembargador deu razão ao TSE, que apontou um desacordo com o Plano Plurianual de Ação Governamental, com a Lei Orçamentária Anual de 2025, além de comprometer as metas previstas no Plano Estadual de Educação. Segundo o magistrado, responsável pela decisão, a Resolução Conjunta número 1/2024, firmada entre a Secretaria de Estado de Educação e o Corpo de Bombeiros Militar, não possui força normativa para criar um programa educacional como proposto pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo. Além de indeferir o pedido do Estado para baixar a decisão do Tribunal de Contas do Estado, o desembargador indeferiu também o pedido do Estado para assegurar oitiva prévia antes da apreciação da tutela de urgência. Cine, portanto, suspenso novamente o modelo aqui no Estado de Minas Gerais, ao menos para o ano letivo de 2026.
Obrigada, Rodrigo Costa, pelas informações. Voltamos a falar de política, de processo com cara aí de campanha eleitoral. Lula está em agenda em Salvador. O Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, tem os detalhes sobre essa agenda, essa visita do presidente da República, que pode ter ali um cheirinho de campanha eleitoral, Igor Damasceno.
Exatamente isso, viu, Beatriz? Mais uma vez, ótimo dia a você, ao Evandro, também a todos que nos acompanham. A informação que eu tenho é que o presidente Lula acaba de pousar na capital baiana e por lá ele cumpre uma série de agendas. A principal delas é a entrega de unidades de ambulâncias para a capital baiana, para Salvador. É uma agenda considerada extremamente importante para o presidente Lula. Ele também deve participar de algumas agendas em torno de projetos sociais ao longo do dia lá em Salvador. São agendas que já estavam previstas, mas de acordo com uma fonte nossa aqui no Palácio do Planalto, também tem como finalidade estratégia política. Isso porque a Bahia é um dos principais redutos eleitorais do presidente Lula. E ele está de olho no Estado, não apenas porque quer ser reconduzido ao cargo de presidente da República nas eleições deste ano, mas também quer que os seus aliados políticos se elejam. Eu estou falando do ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, que é pré-candidato ao Senado pelo Estado da Bahia, ele que já confirmou que até o início de abril deve deixar o cargo aqui no governo federal. Então Lula quer esse apoio político para Rui Costa e também quer apoio para o atual governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, que também é do Partido dos Trabalhadores. Jerônimo Rodrigues vai tentar a recondução ao governo do Estado e conta de Lula para então conseguir esse capital político. Então a ideia, a ida de Lula até a Bahia é justamente para trazer se aproximar um pouco mais do eleitorado e trazer esse capital político não só para ele, mas também para os seus aliados políticos. E Lula deve voltar à Bahia nos próximos dias, porque ele vai fazer um tour em relação ao feriado de carnaval. Vai começar pelo Galo da Madrugada no Recife. Lula aceitou o convite do prefeito da cidade, João Campos, depois volta para Salvador, onde vai então começar a fazer acenos políticos para os seus aliados ali na Bahia, também durante o feriado de carnaval. E a última cidade do tour de Lula no feriado de carnaval é a cidade do Rio de Janeiro, onde ele vai acompanhar o desfile da escola de samba que vai homenageá-lo neste ano a acadêmicos de Niterói. Então todas essas idas, todas essas viagens, elas servem para se aproximar do eleitorado, mas também para fazer acenos políticos aos aliados, principalmente no estado da Bahia, onde ele tem algumas estratégias consideradas mais importantes.
A gente já tinha antecipado aqui no Jornal da Manhã essa movimentação do presidente da República com esse tour durante o carnaval, mas que começou já agora com essa viagem, então, portanto, a Salvador, que o Igor Damasceno acabou de trazer. São agendas que têm essa cara mais eleitoral, porque não tem nenhum anúncio do governo federal vinculado a esses discursos, ao comparecimento de Lula a eventos. É realmente uma aproximação com o eleitorado do Nordeste, com quem Lula historicamente dialoga muito mais de perto, e também com as próprias alianças políticas. Igor Damasceno, temos que aproveitar que você está aqui para priorizar também a notícia fresquinha de última hora. Eu sei que você tem novidades envolvendo ali Flávio Dino, ministro do STF, que está pedindo o bloqueio dos penduricalhos até que eles sejam regularizados. Nós começamos o jornal hoje com esse assunto. Novidades agora, às 9h46 da manhã.
Beatriz, a informação de bastidor que eu tenho daqui do Palácio do Planalto é que a repercussão da suspensão dos penduricalhos, determinação do ministro Flávio Dino foi vista com bons olhos pelo presidente Lula. Uma fonte muito próxima ao presidente disse que, na verdade, ele disse que essa é uma notícia boa, a suspensão desses penduricalhos, porque é visto como uma resposta aos trabalhadores, às pessoas que sustentam a nossa economia, que faz a economia girar e que não ganham super salários, não têm privilégios. Essas pessoas, segundo o presidente Lula, vão receber muito bem a notícia dessa suspensão dos penduricalhos como forma de justiça social, porque a maior parte dos brasileiros trabalha bastante e não recebe um salário tão alto assim, tão grande assim, além das gratificações, que são os famosos penduricalhos. Então, a avaliação, segundo me explicou essa fonte, é que o presidente Lula viu com bons olhos essa decisão do ministro Flávio Dino e abre espaço para que o presidente Lula vete aquele projeto de lei de reajuste do salário dos servidores lá no Congresso Nacional. É a polêmica da semana. Logo na volta do recesso, o reajuste foi aprovado numa votação simbólica ali no Congresso Nacional. Então, tem servidor que já ganhava muito e que vai ganhar ainda mais, consultor legislativo com salários que passam R$25 mil, por exemplo, de acordo com esse projeto. O projeto vai ser encaminhado para o Palácio do Planalto e o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, já disse que o presidente Lula iria vetar esse texto. Agora, com essa decisão do ministro Flávio Dino, há mais munição, mais argumentos para que o Lula vete esse texto. E assim vai ser, então, repercussão muito positiva aqui no Palácio do Planalto.
Valeu, Igor Damasceno, um abração para você. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, marcou uma reunião de líderes para segunda-feira. A expectativa é que o projeto de incentivos fiscais seja o tema debatido. Vamos então com a nossa Rani Veloso. Conta aí, minha amiga.
É isso mesmo, Evandro. Sim, e na próxima segunda-feira, o presidente Hugo Mota já convocou ali os líderes para a reunião. E dentre as pautas que devem ser colocadas como prioritárias, está aí um projeto que foi enviado pelo governo federal, protocolado nesta semana, que visa buscar ali incentivos financeiros para os sistemas de data centers. Essa proposta é conhecida como Redata e será colocada como prioridade para Hugo Mota, que já se manifestou em relação a isso. Ele espera aprovar a urgência desse projeto de lei ainda na próxima semana e depois do carnaval vai levar a votação no plenário. Ele disse que é essencial para destravar os empregos e também a economia no país, uma vez que visa investimentos a essas empresas que estão aí na onda de investimentos atualmente. Também outro projeto que deve ser levado é o marco regulatório para incentivos ao transporte público. Nessa semana, o presidente da Câmara se reuniu com a Frente Nacional dos Prefeitos e uma das demandas dos prefeitos foi exatamente esses incentivos ao transporte público e Hugo Mota também defendeu, disse que realmente é necessário ter um transporte público de qualidade, uma vez que esse ano é essencial ter boas relações com prefeitos, porque afinal de contas são eles a base da capilaridade eleitoral dos parlamentares, uma vez que esse ano é ano de eleição. Evandro.
E aquela reunião que nós mostramos e falamos aqui no Jornal da Manhã na Granja do Torto, entre os poderes, ela trouxe bons resultados para a articulação política aí, seja do governo federal, seja do presidente da Câmara?
Com certeza, viu, Evandro? Sim, de acordo com interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Mota, a relação depois desse encontro ficou excelente. Já estava muito boa a relação entre os dois presidentes e aí depois, pelo fato do presidente Lula ter dito que vai sim apoiar Hugo Mota e que ele pode contar diretamente com ele, o fato do presidente ter colocado ali um empenho pessoal nessa relação que pode implicar também nas eleições no palanque da Paraíba, rendeu para o presidente da Câmara. Está sendo bem avaliado internamente e também na Paraíba, que é o estado de Hugo Mota. Na Paraíba, a repercussão tem sido de que, com essa fala de Lula, com esse posicionamento de Lula declarando apoio direto a Hugo Mota, o presidente da Câmara se consolida como uma liderança nacional. A gente sabe que nesse ano, Hugo Mota já disse que um eventual apoio à reeleição de Lula depende de gestos concretos do presidente da República. E Lula tem feito exatamente isso. Mas também apurei que Hugo Mota não deve declarar esse apoio à reeleição agora, nesse momento, porque qualquer movimento desse tipo poderia ali, consequentemente, ser interpretado como parcialidade do presidente da Câmara, coisa que ele não quer nesse momento e depende de uma construção ali política eleitoral e no momento certo esse apoio deve ser declarado. Evandro.
Valeu, Rani Veloso. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Vai lá, Bia.
Ao menos 6 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra o núcleo financeiro da milícia de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, ao vivo com os detalhes, é sempre estratégico criminoso, né, Viga?
E ali mais ainda, viu, Bia? Sabe por quê? Porque é nessa região do Itanhangá e adjacências que vai começar aquele projeto piloto de retomada de territórios aqui no Rio de Janeiro nesse ano de 2026. Por enquanto, 6 milicianos presos eram aí do núcleo duro das finanças desse grupo paramilitar, recolhiam aquelas taxas, né, que são cobradas de moradores, comerciantes, donos de estabelecimentos comerciais, exploram muitos serviços os milicianos, depois faziam a distribuição do dinheiro e também a lavagem desses recursos. Essa é uma região ainda que não foi tomada pelo Comando Vermelho ao longo dos últimos anos. Região do Itanhangá, que tem algumas comunidades, era dominada majoritariamente pelos paramilitares. No entanto, o Comando Vermelho, que em 24 começou uma campanha de expansão territorial local e nacional, começou a atacar essas áreas. Ainda não domina a Rio das Pedras, mas as outras áreas, outras comunidades que circundam ali nas adjacências já estão dominadas pelo Comando Vermelho, a principal facção criminosa no Rio de Janeiro, uma das maiores do país, que a gente fala frequentemente aqui no microfone da Jovem Pan. 6 milicianos presos na Rio das Pedras nesta sexta-feira. A operação ainda não foi concluída, Bia.
Obrigada, Rodrigo Viga. Então, traçando praticamente um mapa para a gente aqui de como funciona esse crime organizado envolvendo as milícias também no Rio de Janeiro. A operação está em andamento e ao longo da programação da Jovem Pan a gente atualiza também.
Vamos falar de fechamento e expectativa para a abertura do mercado no nosso bloco de economia agora no finalzinho do Jornal da Manhã. E aí, Gani?
Olha só, né? A expectativa é de queda do dólar no dia de hoje. O mercado de dólar já abriu, cotado a R$ 5,23 neste exato momento.
5,27, né?
R$ 5,27, uma ligeira alta, né? Cotado em alta, indo na contramão do movimento no exterior, que o dólar opera em queda perante várias moedas do mundo. O dólar fechou numa ligeira alta no dia de ontem, Evandro, 0,23%. Houve queda da Petrobras e da Vale, mas destaque para os bancos, principalmente Bradesco e Itaú. Lembrando que a expectativa é de trajetória de alta do Ibovespa no curto prazo devido a uma forte entrada de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, o que justifica a alta da Bolsa e a queda do dólar, trajetória.
Ah, tá. E Gani, esse seria o motivo também para nos outros países estar em queda e aqui está subindo o dólar?
É, exato. Não, aí não, né? Nesse caso não, porque a entrada do fluxo de investimentos aqui no Brasil era para derrubar o dólar. Então, deve estar prevalecendo neste momento, né? Ainda é abertura de mercado, algum tipo de incerteza relacionada à parte fiscal aqui no Brasil. A gente teve bastante notícias ruins, né, do ponto de vista fiscal, isso acaba tendo reflexo no dólar. Mas nada que mude essa tendência, Evandro. Ele cotado aí para 5,20, 5,30, hoje era para sair o tal do payroll. Isso ia mexer com o mercado, que são os dados de mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Mas você lembra do shutdown?
Uhum.
Pois é, atrasou a divulgação do payroll. Havia uma grande expectativa e isso, evidentemente, poderia mexer com o mercado de dólar aqui no Brasil, porque mexe com decisão de taxas de juros lá nos Estados Unidos. E se os juros sobem lá nos Estados Unidos, significa, né, que o dólar pode subir aqui no Brasil e o real cair.
Exatamente. Obrigado, Alangani.
Até
já.
E é para os Estados Unidos que a gente vai, a partir de agora, com informação envolvendo aqui... É com o Eliseu Caetano que a gente vai conversar agora, né? Vamos seguir com Eliseu Caetano para falar sobre o Partido Democrata, que condenou de maneira absoluta um vídeo publicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma suposta fraude nas eleições que mostram o ex-presidente Barack Obama e a esposa dele, Michelle Obama, como macacos. Eliseu Caetano, quais são as atualizações sobre esse caso?
Mais uma polêmica envolvendo Donald Trump, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque o presidente Donald Trump se envolveu em uma nova polêmica na noite de ontem ao fazer um post em suas redes sociais de um vídeo, né? Nesse vídeo, perto do fim, mostra o ex-presidente Barack Obama, acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Obama, com seus rostos sobrepostos a corpos de macacos, acompanhado pela música The Lion Sleeps Tonight. A imagem tem sido amplamente denunciada na internet e também através de analistas e até de oposição política como racista e ofensiva, viu? O vídeo tem cerca de um minuto de duração e na maior parte apresenta alegações sobre a eleição presidencial de 2020, repetindo aí teorias conspiratórias de que as máquinas de votação da empresa Dominion teriam ajudado a roubar aquela eleição. Acusações essas que inclusive já foram desmentidas repetidas vezes por autoridades e também por tribunais aqui nos Estados Unidos. Mas é ali lá no final, por cerca de 2 segundos, aparece a imagem gerada por inteligência artificial de Barack e Michelle Obama retratados como macacos. Esse trecho curto, porém simbólico, foi o que desencadeou a maior parte das reações negativas. É mais uma polêmica envolvendo Donald Trump. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Reta final aqui do nosso Jornal da Manhã e é agora que a gente te prepara para o que acompanhar nesta sexta-feira e também no fim de semana. Vamos então com os nossos repórteres que já estão posicionados. Começamos com Rani Veloso. O que você destaca em Brasília e que a nossa audiência precisa observar, Rani?
Olha, por aqui a gente vai ficar de olho na repercussão da decisão do ministro Flávio Dino em relação aos supersalários. O presidente da Câmara disse que não se incomodou com a decisão de Flávio Dino, porque o projeto aprovado nessa semana obedeceu os critérios estabelecidos em lei. E também na reunião de líderes, viu? Da próxima segunda-feira, em que Hugo Mota vai definir a pauta da semana, dentre os projetos que serão votados, os investimentos para a área de data centers.
É, Brasília bastante movimentada, por isso a gente também traz o Igor Damasceno ao vivo da Capital Federal com o destaque de atenção para essa sexta-feira, Igor.
De olho nas eleições, o presidente Lula vai visitar várias cidades durante o feriado de carnaval para se aproximar do eleitorado e principalmente dos aliados políticos. Recife, Salvador e Rio de Janeiro são as cidades escolhidas pelo presidente.
E você, Rodrigo Viga, o que destaca para a nossa audiência aí do Rio de Janeiro?
Forças de Segurança do Rio de Janeiro correm contra o tempo para reunir milhares de imagens da mega operação na PEN e no Alemão. Em outubro do ano passado, com 122 mortos, para atender a demanda do ministro Alexandre Moraes, que quer em 15 dias conhecer tudo o que aconteceu na operação no Alemão, com 122 mortos. E houve alguns desvios também ali, cometidos por policiais já antecipadamente anunciados pelas autoridades, viu, Cine?
Muito obrigado, Rodrigo Viga, e a todos que participaram do nosso Jornal da Manhã. E um muito obrigado a você que sempre está conosco aqui.
Mais uma semana completa com sucesso, Evandro Cine.
Exatamente. Seguimos para a próxima. Agora 9 horas e 59 minutos.
Virou o relógio, repita.
10 horas da manhã em ponto. Fiquem com o Morning Show e fiquem com Deus.
Um grande abraço. Até mais.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Já está no ar, Jovem Pan Morning Show. Oh, 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 Jovem Pan Morning Show. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show, começando exatamente agora, comigo e com você também em casa, no carro, no trabalho, o convite para você participar com a gente, deixar sua opinião nos nossos canais, na internet, pelo WhatsApp também, olha o número aí, 11 91 3258 055. E eu quero começar essa sexta-feira no nosso Morning Show falando de um assunto que está repercutindo muito em todo o Brasil. Ontem falamos sobre isso, hoje só se fala sobre isso. Lá em Brasília, principalmente, lembra daqueles penduricalhos que a gente comentou? Eles fazem com que menos de um servidores públicos possam ganhar mais do que o teto de R$46 mil, que já é altíssimo. E a gente vai começar falando sobre isso, pois muito bem. O que que acontece? O ministro do STF, Flávio Dino, resolveu suspender esses pagamentos pelo menos por 60 dias para que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, listem, expliquem cada um dos benefícios extras. E aí que eu quero saber, pela primeira vez, ela que está hoje com o azul cruzeirense, a nossa princesa rainha do Cerrado, a princesa agridoce, Jazz. Bem-vinda,
Olá,
Jazz.
Olá, bom dia, esse som maravilhoso. Então, ministro Flávio Dino determinou esse fim dos penduricalhos que não estão previstos nas devidas esferas legislativas aprovadas. Então, primeiro ponto, isso não afeta aquele reajuste que nós vimos dos servidores na Câmara e no Senado Federal, porque eles foram votados, teve todo o trâmite. Isso diz respeito principalmente àquelas verbas indenizatórias, muitas vezes acima do teto constitucional de 46 mil, que do nada surgem a partir da decisão de determinados grupos ou colegiados sem a devida previsão legal. Esta medida merece ser aplaudida, porque é muito importante que as forças, não só políticas, mas jurídicas e econômicas, elas tomem consciência do absurdo que é o teto, que é o máximo que se deveria ter dentro desse salário, ele ser tão comumente, todos os dias, massacrado por determinadas ações ou determinações. Um ponto interessante dessa medida, importante, é que ela não abrange só o legislativo. Ela também está para o executivo e para o judiciário. E aí é que eu acho que está o maior gargalo, porque isso vai afetar bastante diversos juízes, diversas cortes, que hoje têm penduricalhos acima do teto, têm benefícios indenizatórios que não fazem sentido. Eu todos os dias estou aqui falando sobre corte de gastos, sobre reavaliação, sobre várias questões, e aqui eu acho que nós temos que aplaudir e elogiar o ministro Flávio Dino no que tange esse assunto.
E agora eu quero ouvir o nosso infante da Capitania das Minas Gerais, o nosso bravo Matheus Machado. Matheus, é importante frisar, existem hoje, né, cerca de 12 milhões de servidores públicos. Quando a gente fala do teto, a gente está falando de apenas 1% desses servidores. E essa medida foi bem aceita pelo mercado. Foi algo que foi quase que uma medida abraçada, né?
Bom dia, Fernando.
Bom dia.
Bom dia para todo mundo que nos acompanha. De fato, o mercado, ele sempre recebe bem qualquer medida que traga responsabilidade. Responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira. Só a gente pensar, se eu ganho um salário de 10, eu não deveria gastar 12, 15, 20, 30, 40. Por quê? Porque não cabe no meu bolso. É isso que o governo está começando a aprender. E parabéns ao ministro Flávio Dino, que teve essa ousadia, essa coragem, pela motivação que for, né? Pode ter sido motivado a teorias aí de que é uma troca de farpas entre ministros, outros dizem que não, que é realmente responsabilidade. Pelo motivo que for, ele está fazendo a coisa certa. Se vai durar, se vai passar, é outra história. Mas o mercado recebeu bem porque qualquer ação do governo que represente consciência nos gastos e que nós temos batido tanto na tecla, de repente o ministro até nos assistiu e falou, eu também preciso fazer parte desse movimento de consciência nos gastos públicos. Então, Fernando, o mercado sempre vai receber bem aquilo que realmente mostrar responsabilidade.
O herói de todas as resistências também conosco. Essa é também questão de que seria uma afronta com o Fachin, que poderia ter vetado isso antes. Você vê, Henrique, alguma rusga entre ministros nessa medida?
A rusga entre ministros nesse cenário de pautas polêmicas pode sim existir, mas aí... Eu acredito que essa medida específica do Flávio Dino é uma medida que independe qual foi a razão motivadora. Eu até fico muito feliz dos colegas aqui estarem satisfeitos com a atuação do ministro Flávio Dino, que realmente vem se demonstrando um homem de coragem dentro do Supremo Tribunal Federal. Já foi para cima daquelas emendas secretas, está indo para cima agora dos penduricalhos, é assim que tem que ser mesmo. Porque se a gente não tiver medidas firmes contra isso, vai só aumentando, crescendo, criando-se novos penduricalhos, novos benefícios daqui e dali. Ele ainda deu 60 dias para que os poderes, né, os órgãos que vão ter que regularizar esses pagamentos possam se explicar e adequar as medidas. O que é bom, né? Se vocês não limpam a casa daí, deixa que o Flávio Dino limpa.
É só importante dizer que nós vamos estar satisfeitos com qualquer servidor público que entenda que ser servidor público é servir o público, servir a sociedade. Então, enquanto qualquer